Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Muito bom dia para você que acompanha a Rádio Brasil de Fato e muito bom dia para você que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, capital do Paraná, aonde que há mais de 490 dias a vigília Lula Livre está nessa resistência histórica contra a prisão do ex-presidente Lula, bem em frente à Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas desde abril do ano passado. Na edição desta segunda-feira da Rede Lula Livre, vamos falar sobre as novas reportagens da chamada Vaza Jato. Na sexta-feira, a Vaza Jato expôs as relações dos procuradores da Lava Jato com a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, e hoje de manhã, a Folha de São Paulo, ou melhor dizendo, o Intercept, publicou novas reportagens, desta vez mostrando que movimentos de direita foram utilizados como laranjas por Deltan Dallagnol para que esses grupos defendessem pautas nas quais Dallagnol julgavam ser necessárias para a continuidade da Lava Jato e também influenciando os rumos da justiça e da política brasileira. A gente fala também sobre o manifesto de juristas do mundo todo, são 17 juristas dos mais renomados do mundo que fizeram manifesto ao Supremo Tribunal Federal pedindo a libertação do ex-presidente Lula. Então aumenta o volume porque a Rede Lula Livre desta segunda-feira, 12 de agosto, está começando. Para darmos o pontapé inicial nesta segunda-feira e nesta semana aqui na Rede Lula Livre, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula. Bom dia também histórico dado pela Vigília Lula Livre, que resiste desde abril do ano passado contra esta prisão injusta do ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado aqui para a Rede Lula Livre com a sua saudação e também o seu bom dia para o ex-presidente. Envie uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre. Anote aí o número, DDD 41 99713 1353. Repetindo, DDD 41 99713 1353. Não esqueça de deixar o seu nome e a cidade onde você está falando junto com o seu áudio. E mensagens reveladas nesta segunda-feira pelo Intercept mostram que o procurador Deltan Dallagnol procurou orientar e influenciar grupos de direita para pressionar politicamente o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Em trechos das mensagens, o Intercept revela conversas de Dallagnol com lideranças dos grupos Vem Pra Rua e do Instituto Mude no dia seguinte à morte do ministro Teori Zavascki, então relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, em janeiro de 2017. O objetivo era influenciar a escolha do novo relator da operação no tribunal. Ainda de acordo com o material publicado pelo Intercept, Dallagnol também conversou com a procuradora Tameia Danelon, integrante da Lava Jato em São Paulo, e afirmou que seria necessário pressionar o ministro Alexandre de Moraes, recém-escolhido para o Supremo Tribunal Federal, para que ele mudasse de opinião em relação à prisão em segunda instância. Em outro diálogo, Dallagnol pediu para a procuradora estimular que os grupos divulgassem em suas redes o apoio ao pacote de alterações legislativas das 10 medidas contra a corrupção. Por influência também de Dallagnol, os grupos de direita, principalmente o Vem Pra Rua, ativo nas manifestações pro impeachment da ex-presidenta Dilma, divulgou vídeos pressionando o Supremo para que se manifestassem além a favor da prisão em segunda instância, pois isso, caso contrário, caso o Supremo Tribunal Federal não manifestasse o seu apoio à prisão em segunda instância, de acordo com a avaliação do grupo influenciado por Dallagnol, isso representaria que o ex-presidente Lula continuaria solto, de acordo com o vídeo divulgado nas redes sociais pelo grupo. Em outro ponto da matéria publicada pelo Intercept, o procurador ainda tenta influenciar os grupos para que na eleição para a Procuradoria-Geral da República, o então presidente Michel Temer indicasse alguém da preferência do coordenador da Força-Tarefa e dos procuradores da Lava Jato. Essa, obviamente, não é a primeira vez que é revelado que Dallagnol usou de seu cargo para influenciar os rumos da política e da justiça do país. Na última sexta-feira, um novo vazamento, revelado desta vez pelo El País, em parceria com o Intercept, mostrou que os procuradores da Lava Jato, entre eles o chefe Deltan Dallagnol, passaram os últimos anos atacando abertamente e também não abertamente a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Quem fala mais a respeito é a repórter Gabriela Mesquita.
Procuradores da Lava Jato, entre eles Deltan Dallagnol, passaram os últimos 2 anos atacando a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em um grupo do aplicativo Telegram. Isto é o que aponta a reportagem publicada pelo jornal El País nesta sexta-feira, 9 de agosto. A base da matéria são as milhares de conversas obtidas pelo site The Intercept Brasil, envolvendo a Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. Segundo os diálogos, a insatisfação dos procuradores com Dodge vinha de sua demora em encaminhar delações da Lava Jato para homologação no Supremo Tribunal Federal. Desde que assumiu o posto em setembro de 2017, Dodge encaminhou apenas um acordo de delegação ao Supremo, relativo a um caso envolvendo o senador pelo MDB, Renan Calheiros. Entre as delações que Dodge não deu prosseguimento, está do empreiteiro Léo Pinheiro, dono da OAS. O empresário mudou 2 vezes de versão e só teve o acordo fechado quando passou a incriminar o ex-presidente Lula. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Mesquita.
9:51 e um grupo de 17 juristas, advogados, ex-ministros da Justiça e ex-membros de cortes superiores de 8 países escreveram um manifesto em conjunto em que pedem ao Supremo Tribunal Federal a libertação de Lula e a anulação de processos a que ele responde na Justiça. Eles afirmam que as revelações do escândalo das mensagens trocadas entre o procurador Deltan Dallagnol e o coordenador da Operação Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, que condenou Lula, abre aspas, estarrecem todos os profissionais de direito, fecha aspas. E que num país onde a justiça é a mesma para todos, um juiz não pode ser simultaneamente juiz e parte num processo. Moro é o alvo central das críticas neste manifesto. Segundo os juristas, o ex-juiz não só conduziu o processo de forma parcial, como comandou a acusação desde o início e manipulou os mecanismos da delação premiada, orientando o trabalho do Ministério Público. O manifesto ainda deixa claro que Lula não teve direito a um julgamento imparcial e que foi vítima de uma perseguição política. Segundo os juristas, a luta contra a corrupção é essencial. Mas no caso de Lula, não só a justiça foi instrumentalizada para fins políticos, como o Estado de Direito foi claramente desrespeitado a fim de eliminar o ex-presidente da disputa política, cita o manifesto. Os juristas que assinam esta carta ao Supremo Tribunal Federal são de países como França, Espanha, Itália, Portugal, Bélgica, México, Estados Unidos e Colômbia. Entre os signatários está Susan Rose Ackerman, professora de jurisprudência da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Suzy é considerada uma das maiores especialistas do mundo em combate à corrupção, inclusive citada pelo próprio procurador Deltan Dallagnol, que já postou entrevistas desta jurista em suas redes sociais, e Deltan cita que ela é a maior especialista mundial em corrupção e seu controle, fecha aspas. Aí diz uma citação do Deltan Dallagnol. O marido dela é Bruce Ackerman, que também assina esse manifesto em defesa da liberdade do ex-presidente Lula. E ele também, curiosamente, foi professor do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal na Universidade de Yale. Outros nomes de peso assinam também a carta. São o professor italiano Luigi Ferrajoli, referência do garantismo jurídico no mundo, o ex-juiz espanhol Baltasar Garzón, que condenou o ex-ditador chileno Augusto Pinochet por crimes contra a humanidade, e também Alberto Costa, que é ex-ministro da Justiça de Portugal. O grupo é integrado ainda por ex-presidentes integrantes de cortes superiores como Pablo Cáceres, ex-presidente da Suprema Corte de Justiça da Colômbia, e Diego Valdés, ex-juiz da Suprema Corte de Justiça do México e ex-procurador-geral da República deste país. 9 horas mais 55 minutos. E a defesa do ex-presidente Lula confirmou à Folha de São Paulo neste domingo que o ex-presidente não pretende pedir progressão do regime fechado para o semiaberto, como é de seu direito a partir de setembro, no âmbito da ação penal envolvendo o triplex no Guarujá. Segundo o advogado Cristiano Zanin, Lula tem completa noção de seus direitos legais, mas insiste que o caminho correto é o da anulação da sentença imposta em primeira instância pelo ex-juiz Sérgio Moro. Em caso de anulação, Lula voltaria para casa com seus direitos políticos restituídos. De acordo ainda com Zanin, o ex-presidente quer sair da prisão com reconhecimento de que não praticou qualquer crime e que sua condenação foi imposta em um processo injusto. No Supremo Tribunal Federal, Lula tem um habeas corpus pendente de julgamento pela segunda turma da Suprema Corte, que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O vazamento de conversas do Telegram, que denotam conluio na Lava Jato e ataques a figuras que criticam há anos os abusos praticados na operação, tem criado um clima desfavorável ao ex-juiz e abre-se a possibilidade da suspeição do Moro nos processos envolvendo Lula. 9 horas mais 56 minutos e a gente fala agora sobre um plano emergencial de geração de empregos lançado pelo Partido dos Trabalhadores na última semana. De acordo com o ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad, o documento é um desdobramento do programa elaborado pelo partido para a disputa de 2018. O repórter Daniel Giovanas conta mais a respeito deste programa.
Partido dos Trabalhadores divulga programa que promete retomar o crescimento econômico e gerar 7 milhões de novas vagas de emprego a curto e médio prazo. O texto é elaborado em parceria com a Fundação Perseu Abramo. O Plano Emergencial de Emprego e Renda ia ser lançado nesta quarta-feira, 7 de agosto, na Câmara dos Deputados. A solenidade, no entanto, foi adiada por conta da decisão judicial que pretendia transferir o ex-presidente Lula de Curitiba para São Paulo. Em coletiva de imprensa, o ex-candidato à presidência da República pelo PT, Fernando Haddad, explicou que o plano é um desdobramento do programa construído por Lula nas eleições passadas.
E ninguém melhor do que o presidente Lula para indicar o caminho de geração de emprego no Brasil. Nós podemos gerar 20 milhões de postos de trabalho, ou em carteira assinada, ou em regime público de emprego. Viemos aqui para isso e decidimos adiar essa solenidade para semana que vem em virtude da nova arbitrariedade cometida contra o presidente Lula.
Haddad ressaltou a legitimidade do plano, tendo em vista que os governos petistas geraram 20 milhões de empregos em 12 anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, Daniel Giovanas.
9 horas mais 58 minutos e vamos ouvir o ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre. E às vésperas de mais um tsunami pela educação que ocorre amanhã em todo o Brasil, a gente relembra de uma fala do ex-presidente Lula a respeito da participação da juventude na política. Amanhã a gente imagina que terão muitos jovens que estarão pela primeira vez na rua ou há pouco tempo participando da política. E o ex-presidente Lula tem um recado muito importante para essa juventude que está começando a ir às ruas neste ano de 2019. Fala aí, Lula!
Então, eu digo para a juventude, a desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. E se quem gosta for sempre a minoria, significa que a maioria bem-intencionada, a maioria que às vezes nega tudo, fica sempre sendo governado por aqueles que eles acham que são ladrão, por aqueles que eles acham que são esperto, por aqueles que eles acham que não defendem os interesses do país. Portanto, se a gente quiser mudar a política, só tem um jeito, é entrando nela. Porque negando ela, tudo vai ficar pior.
Se você não me quiser, me diga logo. Diga tudo o que quiser, mas diga agora. Eu não gosto de esperar, prefiro aceitar o não. Lembra tudo o que te disse, que eu te quero toda hora. Tudo que tão pouco tempo.
E E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente sempre lembra você, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tem, está nos ouvindo e tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, deixe um recado no nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Já tem várias emissoras retransmitindo a Rede Lula Livre a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para a Rádio Brasil Atual, 98 FM de São Paulo, Rádio Democracia no Ar de Fortaleza, Rádio Novo Tempo, 105,1 FM de Uruçuí, no Piauí, e a rádio de todos nós, Imperatriz, no Maranhão, além das emissoras da Rede Soberania. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje com a música Te Ver Chegar, de Duda Brack, ela que já foi presença nos palcos dos festivais Lula Livre ocorridos este ano e também o ano passado. A gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre, ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.